Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, primeiros socorros. A entrevista será com a paramédica Priscila Curry, ela que trabalha em Londres para o governo no Sistema Único de Saúde. Seja bem-vinda ao Fique Por Dentro. Eu queria que você comentasse, então, sobre esse assunto, né, que é tão importante, que são os primeiros socorros. E se a população conhecesse as técnicas, hein, Priscila, de primeiros socorros, muitas vidas seriam salvas no Brasil e também no mundo?
Bom, com certeza. Na minha profissão como paramédica, eu tenho aqui em Londres até 8 minutos para chegar nas ocorrências mais sérias, né? E, infelizmente, muitas vezes, esses 8 minutos são fundamentais para alguém fazer alguma coisa antes de eu chegar. E muitas vezes não é feito. Então, não dá para fazer milagre, né? Então, para salvar a vida de alguém, os primeiros segundos e minutos após alguma coisa tenha acontecido, um engasgo, uma parada cardiorrespiratória, né, coisas desse tipo, alguém precisa fazer uma coisa antes da ambulância chegar. Porque até a gente chegar, tirar o equipamento da ambulância e chegar ao paciente, o paciente já está óbito por falta de oxigênio. Então, realmente, saber o que fazer faz toda a diferença.
Nossa, realmente essa questão do tempo é fundamental. Agora, conta pra gente, Priscila, quanto tempo que você já atua nessa área, trabalhando aí em Londres? Como que funciona a sua rotina nesse momento? Eu sei que a gente está num fuso horário, é o horário do almoço aí, você está no intervalo, é sua folga, como que está o seu dia hoje?
Eu só dou entrevista nos meus dias de folga, porque aí não tem estresse, então estou de folga hoje, mas é um prazer falar com vocês. A minha rotina mudou muito, né? Antes da Covid, eu trabalho sozinha na minha viatura, eu trabalho para o governo britânico, atendendo as maiores emergências. Então, quando as pessoas, aqui o número é 999, eles ligam para o 999, dizem o que está acontecendo, dependendo da gravidade, uma pessoa como eu é enviada ao local. Eu trabalho sozinha numa viatura, eu não faço transporte de pacientes, quem faz o transporte de paciente é uma ambulância maior. Eu sou a primeira a chegar para fazer aquela estabilização, para que quando a ambulância maior chega, eles possam levar o paciente para o hospital. Então, antes da pandemia, eu atendia as coisas normais, ataque de asma, ataque cardíaco, derrames, parada cardiorrespiratória, acidentes, facadas e coisas assim. E aí a pandemia chegou e minha vida virou de cabeça para baixo em todos os sentidos. Assim, foi uma coisa que a gente nunca imaginou que eu fosse trabalhar. Parecia coisa de filme, né? Que eu lembro quando era pequena, eu via aqueles filmes de contágio, que tinha um macaquinho, as pessoas andando com aquelas roupas, aquelas máscaras. E eu me vi nesse filme, assim. Eu só entro na casa das pessoas toda paramentada, fazendo atendimento, tendo que entubar um paciente com aquela máscara gigante que a gente usa. É bem difícil. Eu vi muitas pessoas falecendo na minha frente. Não que eu não esteja acostumada, infelizmente, com o óbito. Mas para você ter uma ideia de diferença, antes da pandemia, eu lidava com 2 a 3 óbitos por semana, tá? Na pandemia, eu estava lidando com 5 óbitos diários. Ter que trabalhar, sair de casa para saber que todo mundo que se atende, que está com grave, vai morrer e você não consegue salvar a pessoa, é muito, muito ruim, assim. Eu sempre adorei trabalhar, sempre tive muito orgulho de colocar meu uniforme e trabalhar, mas durante a pandemia eu tive que me esforçar para sair de casa, porque eu sabia que eu estava saindo para lidar com uma coisa horrível que foi, né, a primeira e a segunda onda aqui.
É verdade, Priscila, não deve ser fácil mesmo, né? Mas eu queria que você falasse agora que a gente sabe que muitos problemas também, né, acontecem na própria casa da pessoa, né? Inclusive até com as crianças e com os idosos. Eu queria que você falasse sobre isso. Quais são os erros mais comuns que nós cometemos em casa na hora do primeiro socorro?
Bom, primeiramente, a gente tem que entender que o lugar mais perigoso do mundo é a nossa casa. Os piores acidentes acontecem dentro da nossa casa, não é do lado de fora, que as pessoas falam, ai, meu Deus do céu, quando eu sair da rua tem que segurar a mão da criança, que a criança pode ser atropelada, claro que sim, mas a sua casa é muito perigosa. Escadas sem supervisão, escada com criança pequena, sempre tem que ter aquele portãozinho, sabe, para a criança não cair das escadas e se quebrar toda. Eu já vi crianças morrendo, caindo na escada. Crianças devem dormir na cama da criança e não dormir na cama dos pais, principalmente quando a criança é pequena. Eu já fui para algumas crianças que morreram sufocadas acidentalmente dormindo na cama dos pais. É uma coisa que as pessoas gostam de fazer e eu acho muito perigoso. Então tem muita coisa, cozinha, né? A criança entra, as pessoas cozinham com a panela, com o rabo da panela, né? A alça da panela para fora. A criança passa, porque 2 anos de idade, quer ver o que tá, é curioso, né? Segura aquela alça e solta aquele óleo fervendo, aquela água fervendo na cabeça da criança. E a criança vem a óbito porque quando você tem uma queimadura facial que envolve as vias aéreas ali, a nossa boca incha, o nariz incha, a criança não consegue respirar. Então, em relação à criança, é muito perigoso. E os idosos também, porque os idosos, na verdade, eu falo, né? Quando a gente fica mais velho, a gente volta a ser criança. Então, os idosos também, muito frágeis, a subir e descer a escada. Se você tem um idoso na sua família, na sua casa, eu acho que o idoso tem que sempre morar do lado de baixo da casa, no andar de baixo, onde não tem escada. Tudo tem que estar sempre muito bem iluminado e colocar apoios na parede, né? Muitas casas não têm apoios na parede, então o idoso, ele às vezes desequilibra e não tem aonde segurar e cai. E o idoso, quando cai, o osso do idoso é muito frágil, então ele sofre fraturas com quedas que pra gente, por exemplo, se eu e você cair, a gente cai e levanta. O idoso, por ser um osso muito poroso, o osso quebra e aí é bem mais complicado.
Você comentando sobre essa questão, principalmente quando você estava falando sobre as queimaduras, já aconteceu com uma prima minha de cair água fervendo no ombro. Ela tem uma cicatriz muito grave, né? Até hoje ficou aquela marca no ombro. Graças a Deus não foi numa região, como você comentou, né? Vias aéreas, tudo, que poderia o risco ser muito maior, mas tem muito casos de queimaduras. Priscila, nesse caso, qual deve ser o procedimento? Como a gente deve socorrer uma pessoa que sofre uma queimadura, por exemplo?
Bom, primeiramente primeiro que a gravidade da queimadura vai se dar no local da queimadura. Então, queimadura no tórax, no rosto, no pescoço, são queimaduras graves porque podem inchar esse local e dificultar a respiração da pessoa. Então, queimadura nesse local, sempre imediatamente chamar aí uma ambulância ou levar a criança para o pronto-socorro imediatamente, né, antes de esperar o corpo reagir e causar esse inchaço. É importante na queimadura esfriar o local o mais rápido possível, tá? Então você vai colocar aí 20 minutos de água corrente. Não é pegar um balde e botar a mão da criança dentro do balde, não. É colocar a mão da criança embaixo da torneira com água fria. Não é água gelada, tá? E outra coisa que eu vejo acontecer também é, por exemplo, no caso da sua sobrinha que você falou.
Foi a minha prima, ela era
Sua
pequenininha,
prima.
caiu no ombro.
Então, no caso da sua prima, ela teria que molhar o ombro, né? Não precisa molhar a criança inteira, apenas aonde caiu. Então, leva a criança para o chuveiro com água fria e fica caindo naquele lado do corpo da criança, aonde está com a queimadura durante 20 minutos, né? E às vezes a criança fica muito fria. Então, você coloca no outro lado do corpo da criança. Você coloca uma garrafinha de água térmica quente para ela segurar embaixo da axila do outro lado, entendeu? Enquanto você esquenta um lado para não deixar a criança ficar morrendo de frio, você esfria apenas o lado da queimadura. Porque eu vejo isso acontecer muito. As crianças, eles colocam a criança embaixo de um chuveiro gelado e quando eu chego lá, a criança está hipotérmica, está com hipotermia fria pra caramba. E aí eu tenho duas emergências para tratar. Então é importante que você faça o esfriamento apenas do local da queimadura e para você evitar a dor, porque a queimadura dói muito, com contato com ar. Então você tirando o contato com ar da queimadura, você reduz essa dor aí em 50%. Então se você colocar aquele isofilme, sabe aquele plástico que a gente coloca em volta de comida no, na cozinha, assim?
Sim.
Você coloca em cima da queimadura, porque isso vai cortar o contato com o ar, e você esfria aquela parte de cima. Então você continua colocando uma compressa fria em cima do isofilme ali, tá? Mas você não tira o filme. Mas não é para enrolar embaixo do braço, para não criar um torniquete, é apenas para você cortar um pedacinho, colocar em cima da queimadura, para aliviar a dor daquela pessoa. O que você não pode fazer é colocar manteiga, iogurte, clara de ovo, pasta de dente, porque essas coisas acabam criando uma infecção posterior, o que não é legal, e a gente já sabe hoje que não adianta essas coisas, né? Então, apenas o clean film ali e deixa a temperatura baixa, né, no local, para evitar a dor, e é mais fácil transportar a pessoa assim para o hospital, se houver necessidade de chegar no hospital.
Eu acho que alguns casos também que as pessoas ficam sem saber o que fazer, Priscila, é no caso de desmaio e no caso de convulsão. Eu queria que você explicasse para a gente qual é o procedimento correto nesses momentos.
Bom, primeiramente que a convulsão é uma coisa muito violenta, né? É uma coisa assustadora. Você vê uma pessoa tendo convulsão, se você nunca viu, você acha que a pessoa vai morrer, assim, é horrível. A pessoa fica azul, né? O lábio fica azul, às vezes a pessoa morde a língua, morde o lábio, há um sangramento saindo da boca, e você acha, meu Deus, a pessoa está morrendo, está saindo sangue da boca, a pessoa está azul, é desesperador. Mas na grande maioria dos casos, tá? A convulsão não dura mais do que 2 ou 3 minutos e a pessoa para de convulsionar e volta a respirar normalmente e tal, fica muito cansada, pois. É extremamente importante que não se coloque nada na boca da pessoa que está tendo convulsão. Se você chegar perto da boca da pessoa que está tendo convulsão, ela vai morder o seu dedo e pode arrancar o seu dedo, porque uma mordida de uma pessoa tendo convulsão é uma mordida muito forte. É um espasmo muscular muito grande, a pessoa não tem controle, então é extremamente perigoso você chegar perto da boca da pessoa. E não adianta colocar colher de pau. Eu vejo muitas pessoas colocando colher de pau na boca da pessoa, dizendo que é para impedir que a pessoa engula a própria língua. Gente, não dá para engolir a língua. Isso é mito, tá? Porque a língua está presa na boca, você não vai conseguir engolir a língua. Você vai manter aquela pessoa de lateral, se você puder, tá? Não adianta segurar a pessoa para tentar parar ela de convulsionar, isso não funciona, tá? Então você vai colocar a pessoa na posição lateral para que toda a saliva e um possível vômito, sangue que esteja saindo da boca da pessoa não volta para a garganta, causando aí uma possível engasgo. Então você coloca a pessoa de lateral e você aguarda que aquela convulsão passe. Se você não conhece essa pessoa, se você está no local público, você não conhece o histórico de saúde dessa pessoa, você vai precisar chamar uma ambulância, porque você não sabe o que está causando essa convulsão, e algumas convulsões podem ser muito sérias. Se você conhece a pessoa e a pessoa sofre de epilepsia, por exemplo, que é uma doença que causa convulsão, pode ser que você não precise chamar uma ambulância, porque aquela convulsão faz parte da rotina da pessoa. Então você não precisa, você simplesmente ampara, é amparar, impedir que a pessoa se machuque. É o primeiro socorro para convulsão, amparar a cabeça, aquela coisa toda. No caso do desmaio, você tem que ver o que está associado com aquele desmaio, o que pode ter causado aquele desmaio. Se foi porque a pessoa não comeu direito, porque está muito calor e tal, você vai deitar a pessoa no chão, deita ela confortavelmente no chão e levanta a perna dela. Isso vai ajudar a pressão sanguínea a aumentar e a pessoa voltar à consciência mais rapidamente. Agora, se a gente tiver uma pessoa que está desmaiada, com problema de respirar, está pálida e tem outras comorbidades, tem outras doenças, e você vai ter que chamar uma ambulância porque você não sabe se esse desmaio está sendo causa por um ataque cardíaco, por exemplo, ou um derrame, né? Então, o desmaio tem que ser levado com cuidado, atendido com cuidado para que não seja uma coisa mais séria, entendeu?
Agora, tem uma outra situação que deixa, muitas vezes, os pais apavorados, que é o engasgo. Desde o engasgo do bebê, às vezes, quando ele está mamando, ou uma criança que acaba se engasgando com alguma coisa. O que, que a gente faz no caso de engasgo, Priscila?
Bom, primeiramente é importante a gente saber que o engasgo letal, ele só é feito por objetos sólidos. Não existe uma pessoa engasgar com leite. Ah, engasgou com leite, meu filho quase morreu. Não tem como, porque é um líquido. Ou ele vai ou ele volta. A criança só vai engasgar se ela tiver comendo uma comida sólida ou se ela estiver vomitando. E no vômito, tem uma comida sólida, ela acaba sem querer aspirando aquele vômito, tá? Então, melhor maneira de impedir o engasgo é realmente a prevenção e a atenção quando estiver alimentando aquela criança. Então, criança precisa estar sentada num local calmo, as frutas precisam estar cortadas em 4 pedaços, morango em 4 pedaços, uva em 4 pedaços, para não criar aquele vácuo na garganta e causar um possível engasgo. Se por um acaso a criança engasgar, é extremamente importante você bater 5 vezes nas costas da criança, bem entre os ombros, ali na parte de cima das costas, com a palma da sua mão, não é com os dedos, não é um tapa para... As pessoas acham que é um tapinha para a pessoa rotar. Gente, não é tapinha, não. Se a criança está engasgada ou a pessoa está engasgada, é risco de vida ou morte, é questão de minutos até aquela pessoa ficar inconsciente. Então você vai dar um tapa forte mesmo. Você vai dar cinco tapas, sempre olha, cara. Você dá um tapa, olha, dá outro tapa, olha para ver se a pessoa desengasgou. Se esse desengasgo não ocorreu, se a criança tem menos de 1 ano de idade, você vai deitar a criança na cama, no chão, e você vai fazer uma compressão torácica na criança, e muitas vezes isso faz com que o objeto venha para cima, tá? No caso do adulto, você vai por trás do adulto, você dá aquele abraço de urso com a sua mão em formato de punho, uma outra mão por cima dessa mão, e você vai apertar na boca do estômago, logo acima do umbigo, né? Bem na boca do estômago, você vai dar é praticamente um soco interno, assim. É um soco para dentro que você faz, tá? E você vai fazer esse procedimento até a pessoa desengasgar. Se esse procedimento não funcionar e a pessoa continuar engasgando, aí obviamente você vai ter que começar o processo de ressuscitação e ligar para uma ambulância, obviamente.
Bom, Priscila, a gente abre espaço então para você divulgar suas redes sociais, os seus contatos, para aquele ouvinte que quiser acompanhar o seu trabalho.
Ah, muito obrigada. Eu sou conhecida nas minhas redes sociais como Priscila Paramédica Londres, onde eu faço um trabalho educativo, não apenas sobre primeiros socorros, mas eu explico também o que é um paramédico, como é a minha atuação aqui, e eu falo muito também sobre a Covid, como se prevenir, e a minha página é sempre baseada em ciência comprovada. Então, é uma página que realmente é muito educativa, não tem afinidade política nenhuma, é apenas ciência, pura ciência, para ajudar as pessoas. Então, se você tem interesse, Priscila Paramédica Londres, tanto no Facebook quanto no Instagram.
Tá certo. O tema de hoje, primeiros socorros. A entrevista foi com a paramédica Priscila Curry, ela que trabalha em Londres para o governo no Sistema Único de Saúde. Foi um prazer recebê-la aqui, Priscila, e parabéns pelo seu trabalho tão lindo que você realiza. E até uma próxima oportunidade.
Opa, muito prazer falar com vocês. Vou ser sempre feliz em voltar aqui, tá?
Um abraço, até mais.
Beijo, tchau.